De Olho na Cidade.
Seminário na Faculdade de Direito da UFMG debate o decreto que institui a mesa de diálogo e negociação com as ocupações da cidade do campo. O evento recebeu a ex-relatora da ONU para Moradia Adequada e professora da USP, Raquel Rounik, que falou com exclusividade à Rádio UFMG Educativa. Entre mais informações ao vivo é a repórter Nayara Rodrigues. Boa tarde, Nayara.
Boa tarde, Vinícius. O seminário Conflitos Fundiários em Minas Gerais e o Direito à Cidade, promovido nesta manhã na Faculdade de Direito da UFMG, contou com a participação de mais de 15 lideranças de movimentos e pesquisadores ligados às ocupações urbanas da região metropolitana de BH. No encontro, foi exposto a atual situação das ocupações e questões fundamentais que devem ser propostas para o trabalho da mesa de diálogo e negociações que está sendo criada pelo governo do estado para trabalhar soluções aos conflitos fundiais em Minas, com destaque para a região metropolitana de BH. Segundo a Coab, Companhia de Habitação do Estado, atualmente o déficit habitacional em Minas Gerais é de cerca de 500 mil moradias, sendo que metade desse déficit se encontra concentrado na região metropolitana. Para o representante do movimento indisciplinar, apoiador das causas das ocupações, Joviano Maier, questões fundamentais ainda precisam ser abordadas na minuta de decreto-lei apresentada pelo governo para a instituição da mesa de negociação e diálogo.
A atual redação do texto desse decreto não enfrenta, de fato, né, os princípios que orientam essa mesa de negociação. Quais são esses princípios? Né? O respeito à função social da propriedade, a garantia do direito humano à cidade, do direito de morar, enfim. E isso para que essa mesa de negociação, desde o princípio, reconheça que ela aborda, trata as ocupações como legítimas. Quem é ilegítimo, quem é ilegal, quem está fora da lei, são os proprietários que deixam os imóveis à revelia, muitas vezes sem nem arcar sequer com a tributação desses imóveis, deixando para fins especulativos, abandonados.
Apesar da abertura do Estado para o diálogo com as ocupações, a intransigência do Poder Executivo Municipal também foi debatido no encontro. O prefeito Márcio Lacerda, recentemente, declarou que a Guarda Municipal de BH vai passar a atuar em processo de reintegração de posse.
Então, ocorre com muita frequência áreas remanescentes de desapropriações de obras da prefeitura vão sendo invadidas aos poucos. Nós estamos concluindo para lançar um programa, nós vamos colocar a placa de propriedade da prefeitura em todos esses locais e vamos pedir aos cidadãos que denunciem invasões e nós teremos uma fração da Guarda Municipal treinada para esse tipo de atuação em flagrante. Se você atua imediatamente, não precisa de reintegração de posse.
Para o representante do movimento Ação Briga, para o representante do movimento Brigadas Populares, melhor dizendo, Rafael Bittencourt, as proposições do prefeito Márcio Lacerda estreitam o olhar sobre as ocupações e vão contra o direito à moradia previsto no Estatuto da Cidade.
O prefeito de Belo Horizonte, quando ele expõe, né, esse pensamento, ele está demonstrando muito preconceito, estreiteza de visão e discriminação com as famílias moradoras das ocupações urbanas. Né? Essa ocupação urbana, no nosso entendimento, né, é um processo legal previsto, inclusive, pela Constituição, porque a propriedade privada hoje ela não é um direito absoluto. Ele está condicionado à realização do cumprimento da função social da propriedade. Então, esses milhares de imóveis abandonados, ociosos, que não pagam impostos, que não cumprem sua função social, podem e devem ser ocupados por famílias pobres sem teto.
O seminário também contou nesta manhã com a presença da ex-relatora da ONU para Direito à Moradia Adequada, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Raquel Rounik, que concedeu uma entrevista exclusiva à Rádio UFMG Educativa.
O governo aqui do estado de Minas está se propondo agora criar essa mesa de diálogo, né, com as ocupações. Eu queria conversar com você como pesquisadora, o que você acredita que é essencial para que essa mesa de diálogo com os movimentos, ela seja efetivamente, dê resultados para esses moradores das ocupações.
Em primeiro lugar, nós temos que pensar que existe todo um marco internacional relacionado ao direito à moradia, que estabelece muito claramente quais são os procedimentos que têm que ser assumidos para proteger o direito à moradia das pessoas em situações de conflito, em situações de remoção, em situações de reintegração de posse. Então, acho que a primeira coisa é o governo do Estado assumir esses procedimentos para que realmente esses direitos sejam respeitados e possam fazer com que o direito à moradia de todos seja respeitado. Em segundo lugar, é muito importante também a presença do conjunto dos atores envolvidos no conflito, porque é evidente que para quem está vivendo que é uma solução imediata para a sua moradia. As soluções imediatas nem sempre estão disponíveis imediatamente da forma, né, como a gente gostaria que fosse. Então, é muito importante que o conjunto de atores envolvidos na construção da solução estejam presentes e pactuando em torno do encaminhamento dessa solução, passo a passo.
No caso aqui em Minas Gerais, a Companhia de Habitação do Estado, ela calcula que existem mais de 500 mil famílias sem moradias. E mais de metade disso se encontra aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse fenômeno dessa concentração próxima à capital, isso é um fenômeno local ou isso é, você consegue observar isso em outros lugares do país?
Não, isso é generalizado, quer dizer, acompanha uma concentração demográfica, né? Você pega São Paulo, metade da população do estado de São Paulo mora na região metropolitana. Então, tem metade da demanda concentrada onde mora metade da população. É absolutamente normal. Então, tem uma dimensão demográfica, a concentração demográfica. Mas tem uma outra dimensão. A luta pela terra e a questão dos processos de valorização da terra nas situações metropolitanas são ainda mais exacerbadas em função da dinâmica econômica e do enorme valor que a terra tem nessa dinâmica econômica. Então, a situação da moradia e o acesso à moradia tende a ser ainda mais difícil nas situações metropolitanas frente a salários que não dão conta desses preços da terra. Então, aí também nós estamos falando de uma situação que vai muito além da questão da moradia, que é a questão da política urbana, né? Entender que uma política urbana, para poder proteger o direito à moradia dos mais pobres, tem que incidir sobre esses processos de valorização imobiliária absolutamente enlouquecidos no âmbito metropolitano.
Só para finalizar, uma das grandes dificuldades enfrentadas pelos moradores dessas ocupações é que muitas das vezes não se enquadram aos critérios do programa habitacional Minha Casa Minha Vida e outros programas habitacionais existentes no Estado ou na federação. No caso, esses critérios, eles precisam ser debatidos para que haja essa cobertura efetiva do direito à habitação dessas pessoas. Esse programa, no caso Minha Casa Minha Vida, ele é eficiente para cobrir esses casos?
Um dos maiores problemas do programa Minha Casa Minha Vida é que ele se transformou na única política habitacional existente no país. Todas as demais iniciativas foram desmontadas, engavetadas, embora incipientes e ainda não dando conta, né, da complexidade. É absolutamente necessário ter outras alternativas, e digo mais, para a população extremamente vulnerável, nas faixas de renda mais baixa, esse programa é totalmente ineficiente. Ele é um programa eficiente para a provisão para faixas de renda um pouco mais altas e que, através desse programa, conseguem acessar o mercado. Mas ele não pode ser a única alternativa de habitação no país, e isso já está se mostrando absolutamente problemático.
Você ouviu a ex-relatora da ONU para a Moradia Adequada e professora da USP, Raquel Rounik. Ainda falando sobre o seminário que ocorre na Faculdade de Direito, à tarde os participantes vão votar uma contraproposta da minuta para inclusão no decreto que institui a mesa. Música.